Como vocês estão? Tudo na paz? Amém. Glória a Deus. Deixa eu olhar para o relógio aqui, né? Nossa, atualmente nós temos horário para começar e para terminar a reunião. Então a nossa reunião está marcada para a gente terminar às 11h30. Mas há umas semanas atrás, nós fomos de férias aqui para o interior de Minas e tivemos a oportunidade lá de escalar uma montanha bem alta, sabe? Como é que era o nome? Era Monte da Pedra Chanfrada. Pedrona, assim. E então, foi, acho que mais ou menos uma hora e pouca de escalada rápida. E tiramos fotos subindo. E, claro, tiramos mais fotos quando nós chegamos lá em cima, né? A vista é sempre muito recompensadora. Mas é interessante, por mais que você tire fotos, né, por mais que você mostre isso para outras pessoas, você nunca vai traduzir muito sobre essa experiência. Não é verdade? Você olha as fotos, pô, legal, mas quem viveu a experiência, seja na subida, o desafio de subir, como o desafio também de chegar lá e contemplar, né, toda aquela vista, é uma coisa muito do momento, muito pessoal, né? Esses dias passados, Deus deu uma direção para mim e para a Cláudia para a gente tirar 10 dias jejuando. E foi um tempo, nós estamos fechando esses 10 dias hoje. Foi um tempo que nos marcou de uma forma muito profunda. É interessante que o que nos fortalece é a gente andar numa palavra que Deus nos deu, né? A gente precisa de graça para fazer essas coisas. E o jejum, ele é muito interessante, porque quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, que é o nosso padrão e que é o nosso referencial, por que é que Jesus jejuou? Né? Naquele tempo de jejum, muitas vezes é um tempo de tentação, né? É um tempo de subir o monte. Vocês lembram também de Moisés, né? A Bíblia fala que quando Deus chamou Moisés para o alto da montanha, 7 dias ele subiu, ele foi envolto por uma nuvem de Deus. Mas Deus só foi falar com ele no 7º dia. Né? Mas, voltando em Jesus, é interessante que talvez a principal lição do jejum é essa. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E realmente, assim, é incrível como que o jejum é um princípio que bloqueia a nossa carne e nos dá uma hipersensibilidade, né, para ouvir a palavra e a voz de Deus. E algumas coisas, tem um verso especificamente que eu quero compartilhar com vocês hoje, que foi muito fruto desse tempo e eu creio que é uma direção para a gente. Mas foi um tempo tremendo, ficamos 10 dias, só água, sal e um cardinho de osso. Você já tomou sopa de osso? É muito bom, viu? Sopinha de osso. Mas, então eu gostaria de compartilhar aqui com você, esse verso foi um verso que me saltou muito para a gente, né? Eu quero, o jejum é um tempo assim que, sabe, Deus mexe muito com a gente no sentido de desconstruir aquela mentalidade que coloca limites em Deus para ele agir nas nossas vidas. Então, nós vivemos um tempo muito gracioso, assim, de alinhamento de coração. Mas esse verso aqui, eu creio que é um verso para a gente, como congregação. Atos capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eu gostaria de imprimir algo no seu coração aqui, você que é agapeiro, que faz parte desse ministério. É interessante, Deus colocou no DNA da igreja o crescer em números. E eu tenho uma convicção plena que Deus inseriu isso no nosso DNA. Quero imprimir isso no seu coração. É claro que nós vamos ver aqui que existem prerrogativas importantes para que isso aconteça, condições importantes, mas, sabe, isso faz parte da natureza da igreja. A igreja primitiva aqui, ela vivia em paz porque ela soube administrar com muita excelência o que ela recebeu. Jesus disse para aqueles primeiros discípulos que eles deviam aguardar em Jerusalém até que do alto fosse derramado o Espírito Santo, a promessa do Pai, né? É incrível como que, às vezes, nós pensamos que a última coisa que Jesus falou com os discípulos foi que eles deveriam pregar, né, a todo mundo, mas não foi. A última coisa que Jesus falou aos discípulos, se você olhar no Evangelho de Lucas, é que eles deveriam aguardar a promessa do Pai. Eles não deveriam sair até que fossem revestidos com o poder do alto. E quando essa experiência aconteceu, eles souberam administrar isso com muito zelo. E o que muito me impressiona nesse verso e no livro todo de Atos era a cumplicidade que a igreja tinha com esse propósito. Não era uma coisa apenas dos líderes. Era algo que realmente envolveu todos os crentes ali naquele momento. Então, eles estavam profundamente comprometidos com crescer na fé e para o próximo nível. A igreja, então, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E é bom a gente falar que essa palavra paz é uma palavra muito forte. Eu não sei se você sabe que o cumprimento em Israel, ele se dá por essa palavra paz, pela palavra shalom, né? E, na verdade, as pessoas perguntam lá assim, né, como se fosse, como está a sua shalom? Perguntei para o seu vizinho, como que está a sua shalom? Como que está a sua paz? Essa palavra paz, a palavra shalom, se você for ver a sua etimologia, é uma palavra que significa pleno, completo, sem faltar nada. Por isso que a gente tem que realmente pensar como que está a nossa paz. Ela faz a gente pensar, né? Se nós temos sugado de Deus tudo aquilo que Jesus já conquistou gratuitamente por mim e por você. Então, quando a Bíblia fala que a igreja, na verdade, tinha paz, pensa numa igreja plena. Era uma igreja que não faltava nada para ela, né? Ela estava vivendo de forma plena. E ele fala, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. O que é edificando-se? É uma igreja que estava comprometida em ser cada vez mais construída. Porque eu e você precisamos crescer no conhecimento da graça. Nós precisamos conhecer em fé. A fé vem por ouvir a palavra, não é verdade? Então, à medida que nós vamos ouvindo a Deus, nós vamos vivendo uma experiência poderosa que a Bíblia chama de renovar a mente. Sabe, esses dias eu pensei muito nesse verso, porque às vezes tem versos que falam também sobre a prática do jejum que a gente não percebe, né? Por exemplo, Paulo, ele fez um apelo. Depois que ele ensinou todo um corpo muito completo de doutrinas do Evangelho, né, um ensino do Evangelho ali aos romanos, ele faz um apelo: rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, no Antigo Testamento, o sacrifício, a vítima era morta, mas no Novo Testamento o sacrifício é vivo. É você oferecer o seu corpo como oferta. Com qual objetivo? É querer se fazer mais espiritual do que outras pessoas? O jejum não é para você se exaltar, o jejum é para você se humilhar. Mas ele é muito mais do que isso. Paulo disse que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados de forma que nós possamos conhecer com clareza qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes isso é desafiador, porque, olha, talvez a maioria dos cristãos hoje em dia não sabe qual é a vontade específica de Deus para a vida dele. Sabe, às vezes nós estamos dormindo em cima de uma montanha de ouro. E a questão, queridos, não falta em Deus a generosidade de compartilhar. Não falta. Quando o Pai nos deu Jesus, ele nos deu tudo. Mas falta em mim e em você o desejo, a paixão de acessar aquilo que ele tornou disponível. E por isso que é tão importante crescer na fé. Por isso que é tão importante a gente entender como que o mundo espiritual funciona. Mas, ok, a igreja primitiva, então, ela vivia nessa paz, né? Por quê? Porque havia uma verdadeira entrega, né? E havia essa cumplicidade de todo mundo andar na mesma direção. Vamos preservar, não é? Vamos manter esse fogo do Espírito Santo entre nós. E vamos indo sempre para o próximo nível. É interessante que esse texto fica bem claro, né? A Bíblia fala que a igreja primitiva aqui vivia em paz, né? E o texto fala por toda a Judéia, Galiléia e Samária. Quantos podem perceber que tinha um próximo nível aqui? Qual era o próximo nível? Vocês lembram lá de Atos 1:9? Judéia, Galiléia e Samária. E até os confins. Eles ainda não tinham chegado lá. Deus tem sempre um próximo nível para você. E a igreja aqui estava pronta, né? Eu penso que vale a pena também a gente reconhecer aqui nesse quesito o valor daquela liderança apostólica, a sensibilidade deles, a dedicação deles naquele tempo. Pensa aqui comigo, vamos entender qual é o papel da liderança. Vamos entender comigo. Vamos supor que a nossa missão aqui como congregação, né, tem um barco que ele precisa ser colocado no rio, mas ele está a 50 metros do rio. Esse barco precisa ser levantado e carregado até aquele rio. Nós temos dois tipos de líderes. Tem alguns líderes que eles querem, eles acreditam tanto no potencial deles, tanto na forma excelente como eles servem, tanto na preparação deles, que eles se propõem, então, a fazer aquela tarefa, mas uma dedicação dele apenas. Como que se fazia aquilo sozinho. Agora, tem um outro tipo de líder que ele pensa diferente. Ele vê aquele desafio, ele olha para toda a comunidade e ele, então, convence toda a comunidade a fazerem juntos aquela tarefa. Qual líder que vocês acham que é mais sábio? Qual o projeto que vai dar certo? O que vocês acham? Verdade, né? Mas considerando aqui que não é aquele barco pessoal, não é um caiaque, né? É interessante que como que quando a gente mobiliza a comunidade e a comunidade tem o mesmo propósito, tem a mesma intenção, né? Você pode saber que ela não só vai carregar o barco, mas depois ela vai entrar no barco para a próxima missão. Então, foi muito isso que os apóstolos, essa liderança apostólica da igreja primitiva fez. Vocês sabem que o exemplo, ele arrasta. E aqueles caras simplesmente foram pessoas que davam esse tipo de exemplo. Então, falando sobre ainda essa paz, João 14, 27, a Bíblia diz, Jesus disse, né, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fala para o seu vizinho, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fala para ele. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então, quando Jesus disse aqui, a minha paz vos dou, sabe a quem ele estava se referindo? Ele estava chamando o Espírito Santo a minha paz. Exatamente isso, né? Então, a igreja, ela compreendia que essa paz os tornava completos, íntegros, plenamente plenos em Cristo, não é? Comprometidos com essa jornada espiritual. Mas olha ainda nesse verso, o que é que fez a igreja crescer em números? A Bíblia diz que eles caminhavam no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Talvez sobre o temor do Senhor a gente precisa alinhar a nossa mentalidade, porque na antiga aliança o temor do Senhor sempre estava muito associado àquele medo de ser punido. Mas na nova aliança é um conceito completamente diferente. É uma admiração pela forma tão extravagante que nós fomos amados. Quando você é muito amado por uma pessoa, você quer ofender ou desagradar essa pessoa? É um amor que constrange, não é verdade? Então, o temor na nova aliança é esse tipo de reverência, sabe? Esse tipo de assombro, não é? Esse tipo de admiração, porque essa igreja aqui entendeu o evangelho. Você sabe que a semente que faz uma pessoa nascer de novo é essa, né? Deus amou o mundo de tal maneira. É esse amor extravagante. Então, queridos, uma coisa importante a se dizer aqui, que a igreja ter paz não quer dizer absolutamente que não havia oposição. Porque se você ler o livro de Atos, você vai ver, Sabe, olha, igreja é um lugar de batalha. Haviam oposições fortíssimas à igreja nesses dias. E Jesus, novamente em outro texto, ele prevê isso e ele também fala a mesma coisa que nós lemos aqui atrás em João 14, 27, ele fala também no verso 1 de João 14. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O que ele está falando? Não se turbe o vosso coração. Ele está falando assim, olha, isso aqui, querido, isso aqui era um mandamento. Não fica atribulado por nada. É fácil ou difícil? É muito difícil. Caso você saiba administrar aquilo que você recebeu falando do Espírito Santo, a paz que ele nos deu. Então, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, queridos, quando nós ouvimos essa palavra aqui, Jesus preparando os discípulos para aquilo que viria, né? Não se turbe o vosso coração. Primeira coisa, entende, aí ele fala, crede em Deus, entenda que a fé, ela vem pela sua entrega, ela não vem pelo seu esforço. Entende? É simples desse jeito. E como nós estávamos falando, esse é um mandamento, na verdade, impossível de ser cumprido sem a presença desse ajudador divino, que aqui no caso Jesus chamou a minha paz, o Espírito Santo. Pense sobre você enfrentar provas, tentações, perseguições, perdas. Eu não sei se você sabia disso, mas esses crentes aqui mais tarde, os hebreus, se você ler a carta aos hebreus, eles tiveram todos os seus bens espoliados por causa da sua fé em Jesus. Quem tinha a casa, Roma tomou. Eles tomaram tudo deles. Tomaram tudo deles. Você já imaginou você ser espoliado, perder tudo que você conquistar na sua vida, né? E Jesus está falando, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim também. Nós precisamos ou não de uma graça sobrenatural? Mas tudo que Jesus disse é possível, né? Então, queridos, nós vamos enfrentar como igreja. A igreja tem enfrentado provas, tentações, perseguições, perdas, diversas aflições, né? E eu creio que nós podemos viver uma vida inabalável pela fé. Nós podemos e devemos vencer essas oposições e essas adversidades. E a minha oração é que nós possamos viver essa experiência aqui como congregação. Porque o mesmo Espírito Santo que foi dado à igreja primitiva foi dado a nós. Só que tem que nós, como congregação, nós precisamos de uma cumplicidade, sermos edificados, uma cumplicidade em como nós vamos cultivar a presença do Espírito Santo. Entendem? Nós precisamos de levantar o barco juntos, sabe? E é essa cumplicidade que realmente faz toda a diferença. Vocês lembram lá da Torre de Babel, quando Deus viu que havia uma mesma disposição de coração em todas as pessoas, mesmo que para fazerem uma coisa que não agradou a Deus, que foi levantar aquela torre, né? Deus disse, não tem limites para eles. Olha que coisa, como é que Deus vê o poder da unidade. Por isso que é fundamental, preserve a paz. Deus chamou essa igreja, essa congregação, para estar em paz. Isso é fundamental. Sabe, todos nós temos condição, porque o corpo só tem uma cabeça. E se a gente tiver essa sensibilidade a Jesus, é o que nós vamos desfrutar. E isso gera um testemunho muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Isso gera um testemunho incrível. Então, eu quero só falar mais alguns princípios rápidos aqui, né, porque eles tinham essa unidade de propósito de crescerem na fé, para avançarem para o próximo nível. Então, primeiro ponto, a fé é o princípio que nos abriga em Cristo. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E o que é que ele estava revelando? Que Jesus, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, ele se tornaria essa casa. Quando os discípulos nasceram de novo, eles foram batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Eles foram para dentro de Jesus. Eles ganharam um novo status, uma nova posição espiritual. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos plenos. A menos que você não entenda o que é estar em Cristo. E é por isso que nós precisamos de uma edificação constante. Segundo princípio, a fé é o princípio pelo qual nos tornamos semelhantes a Cristo e produzimos o testemunho adequado da igreja. Queridos, a igreja tem um testemunho adequado. Isso não é por força de vontade ou disciplina de comportamento. Isso é a fé que produz. É esse processo de você ser edificado no Espírito e na palavra. Hebreus 11, verso 1, diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora, eu não vou falar sobre esse verso, vou falar sobre o 2. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé, queridos, acessa. A fé é o princípio pelo qual nós acessamos tudo que Cristo conquistou e disponibilizou para cada um de nós. Agora, à medida que esses crentes foram acessando a mente de Cristo, né, ter um bom testemunho significa que as pessoas ao nosso redor percebem e reconhecem que nós estamos vivendo pela palavra que sai da boca de Deus. Porque há um mover sobrenatural. Quando nós andamos nessa cumplicidade com o Espírito Santo, Jesus aparece. Não tem como o reino de Deus não ser demonstrado se nós temos essa cumplicidade com o Espírito e com a palavra de Deus. E é assim que nós nos tornamos pessoas que produzem frutos. Agora, considere que toda árvore que dá um fruto, ela nunca dá para si mesma, ela sempre dá o fruto para o outro. Entende? Por isso aqui o bom testemunho. Então, essa é sem dúvida uma chave extremamente para a igreja crescer em números. Entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A qualidade de vida e testemunho vem antes da quantidade de pessoas. Por que que essa igreja explodiu? Sabe? Por causa do nível, como que eles demonstravam o reino de Deus. Eles alcançaram, também pela fé, bom testemunho. Você sabe que naqueles dias, talvez 70, 80% de toda a população de Jerusalém se tornou crente em Jesus. Foi uma coisa assim, e isso em questão de semanas. Não tenho tempo para te explicar como a estratégia, porque o Espírito Santo sempre tem uma estratégia, não tenho tempo, tá? Mas isso se tornou depois padrão para outras igrejas. Por exemplo, a igreja que Paulo plantou na Tessalônica foi comparada com a mesma aflição que os hebreus sofreram. Eles foram muito igrejas muito parecidas. E olha o testemunho dessa igreja. 1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, não era simplesmente, sabe, aquele esforço de se comportar correto. Mas era um compromisso de edificar a fé. O que põe a sua vida em movimento é quando a palavra de Deus vem a você e produz essa fé. Então, e o último ponto aqui que eu quero compartilhar com você, a fé vai recompensar você. Nós vamos para o verso 6 de Hebreus 11. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui agora. O verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe. Na verdade, aqui é creia que ele é. Deus é. E que se torna galardoador dos que o buscam. Se torna galardoador dos que o buscam. Essa expressão precisa ser bem compreendida. E também essa palavra buscam precisa de ser muito valorizada e muito bem compreendida. Queridos, a coisa mais importante para mim e para você como filhos de Deus é a gente viver com uma convicção que nós estamos agradando a Deus, sim ou não? Qual é a maior alegria dos pais? É que os filhos vivam uma vida que os agrada. Só que tem que os nossos pais são imperfeitos, né? Então eles podem ter um senso, muitas vezes, perdido e torcido da coisa. Mas Deus não. Porque ele sabe que se nós vivemos para agradar a ele, nós estamos fazendo a melhor semeadura nas nossas vidas, né? O ponto é esse. E falando sobre agradar a Deus, olha, esse verso deixa isso muito claro. A fé é a questão crucial. Crucial. Ele está dizendo, sem fé é impossível. É uma palavra muito forte, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que entrar em você para você agradá-lo, né? Uma coisa que muitos cristãos não percebem é essa importância de desenvolver a fé, ou seja, de ter uma fé cada vez mais edificada. E então, por isso que eu disse que essa palavra buscam aqui nesse versículo, ela precisa de ser muito valorizada e bem compreendida, né? Então veja, existem duas coisas aqui que você precisa ao se aproximar de Deus: crer que ele é. E que ao buscá-lo, quando você passa tempo com Deus, quando você desenvolve um relacionamento com Deus, quando você tem sede da presença dele, olha, você não tem como fugir disso, você vai edificar progressivamente a sua fé. Entende? É muito triste ver pessoas que chegam na igreja e passam 10 anos, elas mudaram quase nada. Algumas andaram para trás. É muito triste. Sabe? Eu falo, não estou... Estou pregando, mas faça suas indagações com o Espírito Santo. Então, queridos, em outras palavras, a gente precisa de crer e continuar edificando a fé. Porque a Bíblia está dizendo que ele vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. A fé, ela vai te dar uma recompensa. E eu quero te explicar agora um pouquinho o que significa essa recompensa. Isso aqui precisa ser bem entendido para a gente não se perder aqui. Tá? Veja bem, Deus disponibilizou a todas as pessoas que estão em Cristo tudo que Cristo conquistou por elas. Está disponível para uns e não para outros? Não, está disponível para todos. Então, nós não estamos falando aqui que Deus abençoou mais uns e menos os outros. Não. A Bíblia está falando que tem pessoas que acessam o que Deus disponibilizou mais do que as outras. E isso está relacionado com uma fé edificada através da busca. Deu para entender? Por que que essa palavra... Por que que Deus se torna galardoador? Porque Deus tem prazer quando você recebe por fé. Tinha uma multidão apertando Jesus. Apertando. De repente apareceu uma mulher que tocou nele. E os discípulos ficaram embasbacados quando Jesus disse: alguém me tocou. Mas espera aí, todos te apertam? É porque os discípulos não sabiam a diferença entre apertar e tocar. Jesus disse: eu sei que de mim saiu o poder. Vocês entendem, queridos? Às vezes uma congregação inteira, todos ouvem a mesma mensagem, mas nem todos misturam fé no que Deus está falando. Então essa é a questão. Sabe onde que a graça entra nisso aqui? E é fundamental. A graça é, na verdade, um poder de atração que nos torna buscadores apaixonados de Jesus. Sabe o que que Paulo falou? Eu fiz mais do que os 12 juntos. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Na verdade, ele se tornou o cara mais apaixonado por Jesus. Algumas pessoas pensam que a graça é uma licença para não fazer mais nada na igreja. Meu filho, você não está entendendo. Não deixa uma armadilha transformar a graça em desgraça na sua vida, não. Nós só temos uma vida para viver para ele. Vamos fazer isso com zelo, vamos fazer isso com dedicação. Então, queridos, buscar a Deus é um princípio que vai fazer a sua fé crescer, que vai fazer a sua fé ser edificada. A fé opera como chaves que nos dão acesso daquilo que já é seu em Cristo. Agora, ouça o que eu vou dizer para vocês. Entenda. Não é porque está disponibilizado que todas as pessoas acessam. Sabia disso? Muitas pessoas hoje no corpo de Cristo estão vivendo aquém. Estão vivendo sem o consolo do Espírito Santo. Estão vivendo sem a plenitude de Cristo, que uma fé edificada poderia lhes proporcionar. Muitas pessoas estão desmaiando diante das situações que elas precisam enfrentar na vida. Como Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também. Na verdade, queridos, Jesus colocou dessa forma: quem tem sede, venha a mim e beba. Depende da sua sede. Então, a fé, ela vem por ouvir, o ouvir pela palavra revelada. E quando essa palavra revelada de Deus entra no seu coração, ela te veste e ela te reveste com sabedoria. Talvez você entrou aqui preocupado com algumas coisas que você precisa resolver na sua vida. Quando a sabedoria de Deus entra no seu coração, Deus não tem apenas uma maneira de resolver isso. Ele tem múltiplas maneiras de resolver isso. Você vai escolher como que você vai resolver o seu problema. Essa é a realidade. Então a Bíblia diz que é a fé edificada que vai te conduzir à vitória. 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não sei se você percebe, mas existe uma ligação incrível entre a paz e a fé. Porque a fé é você ser guiado pela paz. É você ser conduzido, guiado por aquilo que o Espírito Santo está te falando como filho. A Bíblia definiu filhos dessa maneira, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E vai ser de fé em fé, de glória em glória, até que Cristo seja formado em você. Fechou? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar junto com você. Vamos fazer duas ou três orações aqui agora. Na mesma oração, dois ou três pedidos. Primeira oração que eu quero fazer é que haja uma cumplicidade dessa congregação em cultivar a presença do Espírito Santo. Todos dizem amém? Glória a Deus. Aleluia. Segunda oração. Nós vamos pedir a Deus sabedoria. E terceira oração, eu também quero orar por pessoas que estão vivendo situações onde você tem necessidades sentidas, coisas que estão incomodando você. Vamos fazer uma oração de fé, de autoridade, né? Essa próxima semana, Virlene vai ter que ser internada também para fazer alguns exames. Nós vamos já aproveitar e, né? Virlene, ó, já tem uma flecha que já acertou o alvo da sua necessidade, minha irmã. Vamos orar, amém? Glória a Deus. Pai, nós levantamos mãos santas sem ira e sem contenda, com o nosso coração aberto, para sermos alinhados contigo e alcançarmos bom testemunho diante da nossa geração. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem permitido viver. Nós estamos tão impressionados com a generosidade de Deus. Esse amor que excede todo entendimento, que transbordou nos nossos corações. E a minha oração aqui, Senhor, que haja uma cumplicidade nessa congregação. Que o conforto do Espírito Santo e o temor de Deus caia sobre essa congregação. E que possamos fazer a tarefa juntos. Que cada um possa como o Natan ministrou, ser mordomo daquilo que Deus lhe entregou como bom dispenseiro de Cristo. Você tem dons, você tem um chamado, você tem um ministério e Deus vai te conduzir com muita graça em todo esse processo, em nome de Jesus. Senhor, nós também te pedimos sabedoria aqui nessa manhã. E sabedoria significa a fé em ação. Quando a palavra de Deus põe as nossas vidas em movimento. Quando a palavra de fé nos dá vestes novas para andarmos em novidade de vida. Sua palavra diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente a todos e não lhe improperarás. Então, por fé, Senhor, nós oramos quando estivermos diante da sua palavra. Deus, que o seu Espírito possa nos mostrar coisas grandes e escondidas que nós não sabemos e que precisamos saber. Nós sabemos que o seu reino é um reino de revelação. Abre os olhos do nosso entendimento, que o Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e revelação para conhecerem a Jesus e darem bom testemunho para essa geração. E nós oramos também, Senhor, por cada um aqui nessa congregação. Qualquer opressão do diabo, nós agora quebramos na autoridade do nome de Jesus. Nós afugentamos as enfermidades, porque Jesus já as tomou sobre si. Nós afugentamos toda a opressão em nome de Jesus. Nós queremos declarar que nós vamos rir do dia mau. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa paz. Libera agora a sua paz para cada coração. Vai dando vitória a cada coração. Vai trazendo conforto. Vai trazendo palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Vai trazendo direções claras para que possamos vencer tentações, vencer tribulações, vencer perseguições, vencer as perdas, vencer as afrontas, vencer as mágoas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Eu cubro esse rebanho com o precioso sangue do Cordeiro. Cobre-nos com teu sangue. Somos um povo redimido, temos um dono, pertencemos ao Senhor e toda a glória ao Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus.